E mesmo em capítulo 14, nós estamos a ver as últimas instruções. Aquelas palavras mais importantes. Por isso, quando alguém começa a sua caminhada com Deus, nós encorajamos a começar em João. Comece a ler, se não conhece nada da Bíblia, comece em João. Porque João tem instruções de vida tão profundas e que são as últimas palavras de Jesus antes que ele voltou ao céu. E nós temos aqui em capítulo 14, versículo 27, algo que para mim é tão profundo. Versículo 27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Pois em Filipenses 4, nós temos mais outro versículo que fala sobre essa mesma paz. E a paz de Deus, em Filipenses 4, 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Bom, nós temos muitas outras referências. Semana passada eu usei uma referência também em João 16. Diz: em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tendo de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós estamos a ver as coisas postas em opostos. Nós temos aquilo que vem do mundo e aquilo que vem de Deus. Quando nós imaginamos paz, nós imaginamos provavelmente paraíso, um lugar em que não há problemas. Mas a paz que vem de Deus é aquela paz que não está dependente da circunstância. Não está dependente de se tem dinheiro na conta ou não. Não está dependente se as pessoas gostam de ti ou não. Não está dependente dos fatores externos. É algo que vem de Deus, é a sua qualidade, a sua característica e aquilo que é dado a nós, a sua paz. Agora ele mostrou, Jesus mostrou que alguém pode viver um mundo em que há aflições e problemas e fardos e situações horríveis. Ele mostrou que nós podemos viver no mundo em que nós vivemos e ainda ter paz. Por isso ele disse: eu vou dar a minha paz. Eu não vou dar aquilo que os outros têm, que é condicional. Eu vou dar aquilo que eu tenho, que vocês têm visto em mim. E aquela paz que no meio de uma tempestade, ele estava a dormir no barco. Não estava nada terrorizado pela aquela tempestade. Ele não estava preocupado. Ele estava a dormir. Ele estava assim completamente à vontade. Sabe que a vida moderna está cheia de, principalmente vivendo na cidade, está, né, com muitas complicações, muitas chatices, muitas frustrações, muitas obrigações, muitos objetivos para cumprir, muitas, né, obrigações, muitas contas a pagar. Há uma série das coisas que tenta de roubar a nossa paz. E aquilo que eu tenho visto, eu tenho falado com várias pessoas sobre isso mesmo, dentro da liderança, oramos sobre isso. É que, no sentido geral, aquilo que eu tenho observado é que a maioria das pessoas vive numa vida estressada. Por qualquer razão. Até que, olhando para artigos que saem no jornal ou as revistas, quase em cada revista há qualquer coisa acerca do stress. Aquilo que é um fenómeno ou uma qualidade da nossa vida moderna que está a preocupar, né? E está a ser, né, pelos médicos, a razão de muitas doenças. Eu acho que nós precisamos a paz que vem de Deus e não tentar a viver numa ilusão que nós vamos ter aquele tipo de paraíso em que não há conflitos ou não há problemas. Eu acho que Deus tem a resposta para a nossa geração. Não é somente fugir daquilo, vamos ir para outro mundo. Mas aqui neste mundo Deus tem paz. Deus tem algo que vai calmar os nossos nervos, que vai dar-nos aquela confiança, aquela capacidade de lidar com qualquer situação. Sem nem perder o controle, né, das nossas próprias emoções. Quantos de vocês têm perdido controle às vezes? Ou pelo menos têm chegado àquele limite em que têm dito e não aguento mais. Se mais uma coisa acontecer, epá, eu não sei, né? Essa é chamada stress. Agora, stress é normal, é natural. Stress, hormônios de stress, faz parte de qualquer situação, qualquer experiência que nós temos. Até que o stress, num certo nível, em doses mais pequenas, é bom para nós. Porque aquilo cria uma certa energia, uma certa adrenalina, produz uns certos hormônios que ajudam-nos a focar, ajudam-nos de concentrar e fazer o nosso melhor, ir além daquilo que talvez nós pensamos que podemos chegar. Então, num certo sentido, o stress, né, aquela hormônios, aquelas parte física e psíquica é dada por Deus e ajuda-nos a conquistar e ir além daquilo que normalmente podemos fazer. Nós temos lido às vezes histórias das pessoas em situações de crise. Eu lembro, eu li acerca de um homem que teve um acidente. E ele ficou pendurado debaixo do seu carro. E a outra pessoa que estava com ele não estava assim. Ele conseguiu sair do carro. E sozinho, ele conseguiu levantar o carro do seu amigo. E tirar aquela pessoa debaixo do carro. Agora, normalmente, falando, é impossível. Mas por causa daquela concentração dos hormônios de stress ou adrenalina, ele conseguiu de fazer. Essa não é espiritual, essa é natural, essa é normal. Agora imagina se nós estamos a viver continuamente com essa adrenalina ou esse stress, essas coisas, alguma coisa vai variar. Porque nós não fomos criados para viver continuamente com stress. Mas nós temos esse sistema que em momentos de perigo, em momentos de desafios, nós temos um certo mecanismo dentro de nós que ajuda-nos a fazer mais do que normalmente fazemos. Mas o problema é que o nosso corpo não sabe distinguir entre stress físico e stress psíquica ou emocional. Nosso corpo não sabe, acumula. E resultando em certos problemas físicos ou até mentais. Pode ser, eu estava a ler um artigo que deu 10 causas principais do stress que começa a fazer mal ao nosso próprio organismo. Em primeiro lugar, é morte de cônjuge. Seu marido ou esposa. Segundo é divórcio. Terceira é separação no casamento. Quarta é ser preso. Quinto, morte de um parente ou amigo muito chegado. Sexto é acidentes ou doenças. Sétimo é casamento. Sabe que só está sendo casado é um stress. Alguém quer casar? Então prepare-te. Não é tão fácil como vocês pensam. Não é? Há fatores diariamente do stress. Só no casamento. Okay? Coitado, pois é. Mas tomará coisas boas. Ser despedido do trabalho. Reconciliação no casamento. Às vezes nós pensamos que, ah, essa, né? Quando um casal que está afastado se reconcilia, nós pensamos que essa ia produzir alguma coisa positiva, mas também só o processo em lidar e resolver um problema causa stress. E depois o décimo é a reforma. As pessoas dizem, ah, pá, eu não consigo esperar até o dia. É que eu reformo. Mas depois há muitas pessoas que param do seu trabalho e vai abaixo. E em pouco tempo morre. Porquê? Porque há stress nisso. Okay? Provoca ou cria, liberta hormônios assim que começa a influenciar ou começa a tocar o nosso próprio corpo. E essa é a visto em termos de sintomas como falta de apetite ou obesidade, pode ser problemas de digestão, de comer, não consegue comer. Às vezes há problemas com pele, eczema. Às vezes há problemas de sono, não consegue dormir. Esses são sintomas, e há muitos outros, falta de memória. Sintomas de uma acumulação de stress no nosso próprio organismo. Nós começamos a ser diferente. Reagimos de uma forma diferente. E stress é lidar diferente de uns aos outros. Não há duas pessoas ou duas maneiras iguais a lidar com o stress. Uma pessoa pode se sentir estressado conduzir o carro em trânsito. Outra pessoa põe no rádio, a ficar só ouvindo música, e aquilo é até um descanso. Está no trânsito. Pessoas lideram de uma forma diferente. Algumas pessoas, só falando sobre certos problemas com o outro, fica assim estressado, não gosto. Mas a outra pessoa se sente aliviado em fazer isso. Então, pessoas lidera com essa parte psíquica e física de uma forma diferente. Nós temos que somente avaliar, temos paz ou estamos assim agitados, estamos assim com grandes problemas assim dentro da nossa vida, em que nós não conseguimos dormir como normalmente dormimos, não temos capacidade de lembrar, ficamos assim irritadíssimo assim facilmente. Várias coisas são fatores que nós temos que ser alertado e nós temos que ser avisado e começar a dizer, onde eu estou mesmo com Deus? Deus deu-me a sua paz ou eu estou somente a viver debaixo das circunstâncias, tentando de nadar neste mundo de problemas, não é? Fazendo o meu melhor. Por isso Jesus diz aos seus discípulos, e foi antes de uma situação bastante estressante, em que eles iam encontrar o seu mestre, Jesus, crucificado e tirado do seu meio. Então ele estava a preparar os seus discípulos e disse, no mundo haverá aflições. Vai haver problemas em todo lado, por isso eu dou-te minha paz. Vou dar a minha paz. Porque com a minha paz, tu vais passar pela qualquer situação. E vai ter a vitória, porque não está debaixo, não está a ser manipulada pelas forças que vêm contra nós. Mas nós vamos estar em controle. há vários fatores que influenciam nosso nível de tolerância ao stress. Em que, se nós temos essas coisas, nós podemos ajudar a criar mais equilíbrio na nossa própria vida. Uma dessas é ter o apoio de amigos e família. Ter um grupo de pessoas ao nosso lado. Quando nós sentimos em controle, é um fator. Normalmente, quando a pessoa está a chegar ao fim da sua tolerância e aquilo começa a criar problemas nos seus relacionamentos, é quando a pessoa não sente que está em controle. Controle das situações à sua volta, controle de suas emoções, da sua mente. Aquilo voa, aquilo passa. É um dos fatores que determina se nós conseguimos de manter ou controlar esse sistema nervoso nosso. A atitude tem muito a ver com a nossa capacidade de lidar com o stress. Se nós somos pessoas negativas, pessimistas, a nossa capacidade de lidar com o stress baixa. Das coisas mínimas cria grandes problemas. Se nós somos pessoas positivas, o nosso ponto de vista é muito, não é? Sentimos propósito naquilo que estamos a fazer, sentimos algo que Deus tem para a nossa vida, logo a nossa tolerância se levanta, é mais forte. A nossa capacidade de lidar com as nossas emoções. Há pessoas que por natureza são mais calmos do que outros. A nossa capacidade de largar coisas ou acumular vai determinar o nosso nível de tolerância. Conhecimento em preparação antes de entrar em situações estressantes. Por exemplo, se vai ser operado e se o médico fala sobre todo o processo pós-operatório, o que é que vai acontecer, tudo que vai durar, as dores que vai ter, as reações, e tu estás assim mais preparado, aquela experiência de ser operado não é tão estressante, não provoca problemas. Okay? Porque a preparação para um evento, conhecimento de situações e os detalhes, ajuda-nos a manter um certo nível de tolerância. Agora, sabendo isso, e essas são coisas tiradas, não da Bíblia, mas artigos assim, em jornais assim, médicos, aquilo que em termos de psicologia eles têm descoberto e analisado. Mas se essa é tudo relacionado com o nosso ser físico e psíquico, o que é a paz que Deus tem? Porque se não é deste mundo, tem que ser diferente, tem que ser com mais poder, mais eficácia do que aquilo que nós podemos fazer. Claro que hoje em dia muitas firmas fornecem sessões de meditação e yoga como parte do seu dia para tentar acalmar as pessoas e para equilibrar o stress. Isso que está a acontecer em muitos sítios. Tem lugares especificamente para isso. Porque o stress tem a ver com o nível do stress, tem a ver com a nossa capacidade de fazer um bom trabalho. Outras firmas grandes têm salas de tipo ginásios. Porque eles sabem que exercício diário ajuda a manter um certo equilíbrio na área do stress. Então há várias coisas que neste mundo apresenta como soluções. Mas focando naqueles versículos, Deus diz que Ele tem a sua paz que excede todo o entendimento deste mundo. É além daquilo que nós podemos fazer com as nossas nosso próprio conhecimento de nós mesmos. Nós podemos ajudar a nós mesmos estabelecendo limites, sabendo se dizer não, criando aquelas tudo. Mas Jesus mostrou aos seus discípulos uma vida de paz. Por isso ele disse: dou-te minha paz. A nossa paz, em primeiro lugar, tem a ver com os nossos relacionamentos. O maior causador de estresse é na área dos relacionamentos. Seja no casamento, seja no trabalho, seja qual for, mas com pessoas. E vivendo numa cidade em que estamos a lidar com milhares de pessoas e muito barulho, porque também há certos níveis de som que provocam estresse. Sons que nosso ouvido não consegue ouvir. Mas aquilo que baixa daquele nível de 20 hercíclos, aquilo passa pela nossa subconsciência como estresse, como perigo, como ameaça. E há certos sons que são assim, dentro de uma cidade, que só vivendo numa cidade provoca essa agitação, esse stress. Então, primeira área que nós podemos ver a paz de Deus na vida de Jesus é nos seus relacionamentos. Em primeiro lugar, era o seu relacionamento com o Pai, que era prioritária. Ele se levantava com frequência cedo, antes de entrar no dia, antes de entrar no barulho e exigências e as pressões das pessoas e as expectativas das pessoas. Imagina ser a pessoa mais popular do mundo, com a paparazzi em todo lado, não podia nem dormir, nem comer, tinha de levantar cedo e fugir para os montes para ter um tempo só com Deus. E essa ligação com o seu Pai, que cria, né, aquela paz interior que o mundo não entende, porque eles não conseguem compreender o relacionamento com Deus. Então ele mostrou isso. Ele mostrou como levantar cedo, como sair da manhã, como ter aquele tempo com Deus faz toda a diferença no nosso próprio dia. É o primeiro e o mais importante relacionamento que nós temos. Por isso, Jesus diz: eu vim para revelar o meu Pai. Eu tenho esse relacionamento com o meu Pai e eu vim com esse propósito para ajudar todas as pessoas para entrar nesse relacionamento e ter aquela ligação com Deus. Jesus é o caminho. Ele é o caminho, não é o fim. É o caminho, é que leva-nos ao Pai. Ser restaurado com Ele. Ele mostrou também a importância de ter um grupo das pessoas chegadas à nossa volta. A nossa vida não é uma vida, não é uma ilha. Às vezes, é nestes momentos de stress, nós queremos ficar só, não queremos ninguém. Mas eu vou dizer, essa passa. Essa passa. Eu lembro, em Alasca, onde eu fui criado, nós temos muito espaço e poucas pessoas. E meu sonho era viver, ir, ser levado pelo avião, deixado assim mesmo no mato, assim longe de tudo e de todos, só com, né, as coisas básicas e viver. E um inverno, eu saí da casa dos meus pais e fui ver numa cabana lá no mar. Não era muito longe, eu era, né, aluno da universidade, eu tinha de entrar quase todos os dias, mesmo. Mas era longe. Não havia luz, nem água, nem esgoto, nada. Era só rústica mesmo. Nem com 40 ou 50 graus negativos, nem neste inverno. Só estando lá, sozinho, passando horas, eu vou dizer, aquilo curou-me daquele sonho de viver num lugar isolado. Né? Curou-me mesmo. Eu descobri que não é tão bom estar só sozinho. Né? Nós precisamos, nós somos seres sociais, nós precisamos de gente à nossa volta. Às vezes, por causa das mágoas, isolamos, tentamos a proteger a nós mesmos, mas a resposta, a paz de Deus, também é visto quando nós temos um grupo assim ligado conosco. Por isso, irmãos, é tão importante fazer parte de uma célula, ter um grupo de apoio, ter pessoas ao teu lado que podem levar aqueles fardos contigo. Eles não estão ali para criticar ou murmurar ou procurar o teu mal. Eles estão ali para levantar-te. E nós, para ter aquela... E Jesus teve aquele célula, aqueles 12 discípulos. Eram seus amigos. Eles andavam juntos, dormiram juntos, comeram juntos, fizeram tantas coisas em conjunto. Aquilo que foi o pior quando ele levou sobre si mesmo todo o pecado é quando os seus amigos, aquele grupo de apoio, viraram as costas a ele. Quando ele foi lançado assim, e no coração, e que saiu água e sangue, segundo os médicos, isso acontece quando o coração arrebenta. Então podemos dizer que Jesus morreu de um coração quebrantado. Partiu mesmo, explodiu assim dentro dele. Para ter aquela suar de sangue é porque alguém está debaixo de estresse de tal forma, sentir abandonado, sentir traído para um dos seus. É aquilo que causa mais estresse no seu próprio organismo. Se nós pensamos que Deus não entende aquilo que eu estou a passar, eu vou dizer, ele já passou para muito pior. Em todos os sentidos. Ele criou uma família. Ele criou uma ligação com outros. A Bíblia diz que Deus... Em Salmo 68, versículo 6, diz que Deus coloca os solitários em família. Diz que, mas os rebeldes, quem que não querem fazer as coisas da sua maneira, anda em terra seca, anda assim, e não tem esse apoio. Por isso é tão importante, irmãos, que nós fazemos parte de um grupo pequeno. Nós chamamos isso na nossa igreja células. Que apoiem uns aos outros. É essencial se nós vamos ter aquela paz que Deus nos fornece. Aquele vinho, aquela unção vem no grupo. Não há cowboys solitários, não há aquelas lone rangers, não há aqueles que super-heróis que podem fazer tudo. Não, nós fomos criados para precisar uns aos outros. Agora, se estás a sentir estressado, para ter aquela paz de Deus, eu creio que Jesus tem naqueles momentos o alívio, e muitas vezes nós recebemos essa paz quando estamos com os nossos amigos e nós falamos. E aquela desabafo, aquela deixar de sair, serve como remédio, serve como tirar a tampa, tirar aquele veneno que está dentro de nós. Ajude-nos a esclarecer as coisas e saber o que é que nós devemos fazer. Agora imagina se nós não temos isso. nossas famílias não nos entendem, não temos amigos de confiança, e ficamos só. E quando nós queremos receber a paz de Deus, aquilo não vem de uma forma tão mística. Muitas vezes Deus transmite aquela paz de uma forma muito natural. Através de um abraço de alguém. Através de alguém somente dar ouvidos dos nossos problemas. Porque Jesus teve isso. Eles falaram. Quando houve problemas entre eles resolveram, eles criaram aquele ambiente, aquela equipa. Outra coisa que Jesus mostrou acerca da paz que ele tem é a sua capacidade de relaxar. Dormir quando as coisas estão a andar torto. Ter aquele descanso e aquela desconexão com os problemas. Sabe que às vezes nós transportamos os problemas para o futuro quando cada dia tem aquilo que é necessário para resolver aquele dia. Se nós não conseguimos resolver um problema que é amanhã, não se traga hoje. Tem que desconectar daquele problema para aproveitar o tempo que tem hoje. Há pessoas que passam os fins de semana preocupadas acerca da segunda-feira, o que é que eu vou fazer, as situações que vão surgir, os telefonemas que vai receber, as pressões e as expectativas da segunda-feira, e passa todo o fim de semana em angústias só pensando na segunda-feira. O fim de semana é para descansar. Se não pode resolver sábado ou domingo o teu problema da segunda-feira, não tenta. Larga. Mesmo quando houve aquela pressão, aquela expectativa, logo vem um problema, Jesus, corra! Vai ao encontro daquele problema. Tu podes resolver aquele problema das pessoas. Mesmo isso, mesmo aquelas expectativas de ele ser a solução para todos, ele não respondeu assim. Houve notícias quando eu estava na Galileia que Marta e Maria estavam a chamá-lo porque o seu irmão Lázaro estava mesmo à beira da morte e precisava de ajuda. Vem cá já, rápido. Quantos de vocês, quando fazem as coisas assim depressa, erram? Não têm os melhores juízos, as melhores decisões e coisas assim. Jesus, na boa, disse, descansa. Não há problema. Vem aqueles, não, tu tens que vir agora mesmo, senão eu não sei o que eu vou fazer. Vocês têm feito isso a mim, às vezes? Têm feito isso ao teu líder da célula? Né? Têm feito isso aos teus amigos ou familiares? Agora mesmo, eu não aguento. Já aguentava já há anos, mas chegou aquele momento, até que no princípio do nosso ministério, parece que as pessoas tinham os seus problemas às 2 da manhã ou 3 da manhã. É? E era aquelas urgências, vem cá já. Eu comecei a ver um padrão. Não, essa é para roubar a minha paz. Eu disse, ok, pronto, há quanto tempo tem esse problema? Já 20 anos, aquilo não melhora, mas eu não aguento mais, pastor. Diz então, mãe, já tem 20 anos, então, a quarta-feira, às 3 da tarde, então, vem ao meu gabinete e vamos falar sobre isso. Porque é mais importante que nós temos paz e nós temos aquela palavra do Senhor do que andamos assim, só motivado pelas urgências. Urgente é o inimigo do melhor. Do importante. Sabe, primeiro, né, antes de fazer alguma coisa, ora. É um dos remédios de Jesus. Antes de fazer qualquer coisa, ora. Estava a falar com os nossos líderes essa semana, como muitas vezes nós não conseguimos saber o que é que nós devemos fazer. E nós devemos dormir sobre o assunto. Porque quando nós dormimos, essa parte, né, dentro da nossa psíquica começa a endireitar e colocar em lugares e tudo, todas as coisas. E muitas vezes, logo de manhã, já temos a resposta. Já sabemos o que nós devemos fazer. Porque em vez de somente responder com aquela ansiedade, nós estamos primeiro a descansar. Vamos primeiro orar e vamos entregar isso a Deus. Deus vai orientar-nos. Aquela confiança. Se dirigir. Jesus mostrou esse tipo de ligação. Disse que eu não faço nada sem ouvir primeiro do meu Pai. Eu não faço nada sem ser dirigido por Ele. Eu não ando atrás das emergências, eu ando segundo aquilo que Deus quer. É o paz que o mundo não entende, porque o mundo vive só apagando fogos. Nós relaxamos também quando nós descansamos na palavra, quando nós ouvimos, lemos a palavra. Quando nós oramos, mesmo quando oramos em línguas, a Bíblia diz que edifica nós mesmo. É a forma de acalmar aquela parte emocional. A nossa mente corre um lado para o outro e nós temos que controlar aquelas saídas, aquelas faíscas assim criadas pela nossa ocupação, pela nossa vida, e saber o que é que Deus quer. Jesus mostrou, essa é a sua paz. Que Ele dá a nós. Outra coisa que Ele mostrou que faz parte de Deus é saúde emocional. Eu creio, ao longo dos anos eu tenho 35 anos no ministério. E aquilo que eu tenho visto vez após vezes é que há muita doença emocional nas pessoas. Eles conseguem lidar com doenças físicas, mas eles não conseguem lidar com as suas próprias emoções. E um dos remédios, uma diferença entre aquilo que nós podemos fazer para controlar a nossa maneira, as nossas emoções, e receber a paz de Deus, é ter uma perspectiva positiva. Entender que cada um de nós fomos criados com um propósito. E esse propósito é para nos levantar, não para nos destruir. E que Deus faz todas as coisas colaborem para o bem, para os que estão em Cristo. Que não há lugar para pessimismo se nós temos a paz de Deus. A paz de Deus levanta o nosso rosto. Coloca um sorriso sobre a nossa cara quando estamos a passar pelas situações adversas. Dá-nos aquela paz que o mundo não entende. Eu lembro várias vezes pessoas sabendo certas situações que nós temos passado, dizem, mas pastor, como é possível? Tu tens essa atitude. Tu tens tanta paz, mas como é possível? É porque Deus dá paz. Mas nós temos que controlar a nossa atitude, controlar a nossa mente, pensando bem e não pensando mal. Uma coisa que eu tenho tentado de manter é manter um bom sentido do humor. A Helen, né, com certeza consegue melhor do que ela, porque ela está casada comigo. Só olhando para a minha cara, ela começa a rir. Mas muitas vezes naqueles momentos, eu lembro uma vez que estivemos assim, passando por tantas situações de libertação, dos problemas, coisa assim, E nós, naquela fim de semana tão agitada, com tantas situações e problemas, nós fomos ver um filme, Caçadores de Fantasmas, ou coisa assim. E partimos a rir, porque era tão cómico a lidar com aqueles demônios. Deu-nos uma outra perspectiva. Aqui, pá, eu estou debaixo, eu sou tão feio, eu sou nada, eu sou, não é? Faz aqueles paratos, eles não, não é? Nós temos que manter aquele sentido do amor, nós temos que rir. E eu vejo isso em Jesus, eu vejo uma pessoa positiva, cómica. Porque eu estou a deduzir isso, não é, da Bíblia? É porque as crianças gostaram dele. Eu vou dizer, a criança não vai atrás de uma pessoa que só chupa limões. Uma criança não vai atrás de uma pessoa que é pessimista e ralha e fala mal. Mas a criança é atraída com um imã, não é? As pessoas que são alegres, que sabem, não é, a brincar. Eu gosto de brincar com meus netos e também os filhos dos outros. E fazer aquelas disparates assim, muito fora do ambiente pastoral. Porque eu gosto disso. Não é? E as crianças respondem sempre. Eu vejo isso com Jesus, porque as crianças gostavam tanto de Jesus. Eu imagino Jesus jogando bola na praia, correndo de um lado para o outro com seus discípulos, fazendo coisas assim que, ah, pai, Jesus. Saúde emocional é quando nós conseguimos ter aquele lugar de riso. Não somente de vez em quando, mas todas as semanas, pelo menos. Se não todos os dias. Manteve o seu foco e sentido de propósito. Essa que guarda a nossa saúde emocional. Ser flexível, resiliente, uma pessoa que sabe dobrar com os ventos, sabendo que aquilo vai passar. Quando as pessoas dizem, oh pastor, eu estou a passar por uma situação muito mal, diz, graças a Deus estás a passar. É uma coisa passar, outra coisa permanecer, ficar. Se alguém cai, então levanta. Tem que haver aquela resiliência, aquela capacidade de ser flexível e não anda assim naquela condenação contínua. Levanta, anda. E é isso que nós encontramos em Jesus. E essa é aquela paz que Ele dá. Aquela paz que não é tão rígida. Aquela paz que é muito flexível, não tem regras, não tem um sistema religioso. Não, é? não tem aquela coisa que afasta todos que querem viver. Não é? Mas é aquela paz que atrai as pessoas, em que eles ficam assim, mas como é possível ter paz neste momento? E Deus dá paz. Agora, como receber essa paz? 1 Pedro 4:7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quer receber? Tu tens que abrir a mão de todas as ansiedades. Tu não podes receber paz quando tu guardas ansiedades e preocupações e medos. Tu tens que abrir a mão. A Bíblia diz, lançai os teus fardos. Nós antigamente cantamos aquela, lança os teus fardos sobre Jesus. Mas Seria bom se as pessoas conseguiam viver assim tão facilmente como nós cantamos. Mas lembre-se, tem que abrir a mão para receber. Tem que largar para ter aquela paz que Deus tem. Tem que confiar em Deus para ter aquela paz que excede todo o entendimento. Tem que construir relacionamentos de qualidade. Por ser magoado, não dá licença de ficar isolado, porque o teu isolamento vai piorar a situação e tu vais chegar a um ponto de ruptura. E Deus fornece no seu corpo tudo o que é necessário para ser, para receber a sua paz em cada situação. Em Gálatas capítulo 6, versículo 2 diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Faz parte da sua vida é orar pelos outros, preocupar pelos outros. Não só pensa em ti, como tu és o dono dos problemas. Outros também têm. Começa a cuidar mais dos outros, tu vais ver como os teus não são tão grandes. Sabe que eles têm visto isso em todo o mundo, mesmo em termos naturais. Um dos remédios do stress é trabalho voluntário. Quando as pessoas começam a ajudar outros e não pensam só em si, começam a tirar aquele stress da sua própria vida e eles começam a ver as coisas com uma perspectiva diferente. Agora, Deus dá muitas oportunidades a isso, em que nós podemos ver nos outros a nossa própria remédio. Não somente em que eu preciso deles, mas também eles precisam de mim. Eu não posso me quebrar, eu não posso me suicidar, eu não posso fazer qualquer autodestruição, porque alguém precisa de mim. Eu tenho falado com pessoas que estavam em situações tão drásticas que eles queriam suicidar-se, mas porque eles tinham um filho, não fizeram. Agora, se nós sentimos que estamos quase no fim da nossa corda e aquilo está a ser esticado até o limite, comece a pensar numa outra pessoa. Comece a ajudar os outros. Ora pelos outros. Vai a carga uns dos outros. E luta contra o ladrão que querem roubar a tua paz. São aquelas raposas que estragam a vinha, aquelas coisinhas que leva. Então, essa é o despertador. É para eu terminar, não é? Ah, ok. É mesmo meio-dia, então alguém fez isso de propósito, malandro. Eu sei que não é meu filho, ele é mais direto. Mas, aleluia. Mas luta contra aquele ladrão. Às vezes aquele ladrão faz as coisas assim, coisas pequenas. Um furo de pneu, uma varia na máquina de lavar, uma coisa ali, uma coisa ali. Coisinhas assim. Só para nos chatear. E nós temos que lutar para ter paz. Nós temos que ver isso como um inimigo que tenta roubar algo que Deus nos deu. Cada situação tem a sua solução. Enfrente situações de cada dia. Peça aquela ajuda do Senhor e quando as coisas são demasiado pesado, envolva a tua célula para orar para ti, para ver a vitória em conjunto. E mantém essa boa disposição, rindo juntos. Há um lugar de riso em cada vida. Há um lugar de riso. Encontre aquele lugar. Não estou a falar de um lugar físico, estou a falar às vezes em um relacionamento, uma pessoa. Encontre aquele lugar. E vai ver naqueles momentos a paz de Deus que excede todo o entendimento. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia, Jesus. Um dos nomes de Jesus é Príncipe de Paz. Quando nós abrimos o nosso coração a Deus, quando nós convidamos Jesus para ser o nosso Senhor e Salvador, nós temos o Príncipe de Paz conosco. Aquela paz que o mundo não entende, agora faz parte da nossa vida. E vamos sentir a diferença. Talvez vocês chegaram aqui com um peso sobre os seus ombros. Situações que não sabem como enfrentar amanhã. Eu creio que essa mensagem foi dirigida por Deus para ti. Agora, se não tem aberto aquela porta, que não tem deixado Jesus entrar e trazer paz, sendo o teu Senhor e Salvador, então vai ser complicado de chegar a uma conclusão. O primeiro passo é receber Jesus como Príncipe de Paz da nossa vida. Estabelece esse relacionamento. Quero que nós fechamos os nossos olhos. Vamos fazer esse convite. Sabe que depende de ti. Se abres ou não, sou orando, assim, seguindo aquilo que eu vou dizer, não necessariamente se resulta, mas se da tua parte, tu és sincero e dizes, não, Senhor, eu quero que tu entres na minha vida como Senhor e Salvador. Ele vai fazer. Porque Ele espera para aquele convite. Ele não obriga ninguém. Então eu quero que nós, com os nossos olhos fechados, vamos repetir essa oração em conjunto. Vamos dizer, Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua paz na minha vida. Eu reconheço os erros da minha vida, os pecados que eu tenho cometido. E eu peço, Senhor, perdoa-me. E entra como meu Senhor e Salvador. Eu dou-te graças. Que a partir de hoje, tu não estás longe de mim, mas estás na minha vida. Obrigado, Jesus. Amém.